Senhor Jesus,
amém.
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui.
Amém.
O Senhor nos trouxe aqui nessa noite.
Amém.
Realmente queremos que a Tua Palavra,
amém.
Tua Palavra que é a fonte de fé,
amém.
Gere fé em nosso coração.
Amém.
Te pedimos a Tua bênção.
Amém.
Pedimos ouvidos para ouvir,
amém.
O Teu falar.
Amém.
Que a revelação da Tua Palavra, Senhor,
amém.
Que transforma a nossa vida,
amém.
Que gera fé em nós,
amém.
Que nos encoraja,
amém.
Que nos dá direção, que é lâmpada para os nossos pés,
amém.
Luz para o nosso caminho,
amém.
Realmente possa nos iluminar essa noite,
amém.
Nos direcionar,
amém.
Nos conduzir mais perto do Senhor,
amém.
Ó Senhor Jesus,
amém.
Nos abençoa nessa noite,
amém.
Todos nós aqui,
amém.
Em teu nome que nós oramos, Jesus,
amém,
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 amém. Graças a Deus,
amém.
Graças a Deus por Jesus Cristo,
amém.
Nosso Senhor,
amém.
Nós estamos, irmãos, vendo nas últimas semanas e nesta noite sobre o livro de Romanos, e esse tema é um tema muito forte: o justo viverá por fé. Na verdade, esse tema foi o tema que motivou Lutero, há 500 anos atrás, a ver algo e ter uma mudança no rumo das coisas conforme vinham sendo praticadas, porque ele viu esse versículo: justo viverá por fé. Viver por fé não é uma coisa simples, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos com o Evangelho. E o que é o Evangelho? Então, os primeiros quatro livros do Novo Testamento são conhecidos como os Evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. E quando nós lemos esses Evangelhos, nós vemos que ali está a descrição de fatos relacionados com o Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, os seus milagres, aquilo que ele fez, os seus discursos, os seus sermões, tudo aquilo que ele ensinou está lá registrado. Então, esses são os quatro evangelhos, mostra a história relacionada a Jesus, e cada um deles mostrando um aspecto. Quando você lê Mateus, você vê a genealogia de Jesus, aquela genealogia humana que vem falando todos os homens e mulheres, né, antepassados até chegar no nascimento de Jesus. Mas quando você olha, por exemplo, o Evangelho de João, João já mostra que Jesus é o Deus, o Verbo que se tornou carne. Ali em João você não vê genealogia humana, porque fala: no princípio era a palavra, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse Verbo, dessa palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João nos remete a Gênesis capítulo 1, quando Deus pegou do nada e começou a criar as coisas: haja luz, e separou as águas, e criou os céus, e criou os firmamentos, o sol, a lua, as estrelas, depois criou toda a vida, toda espécie de vida que nós conhecemos, vida vegetal, vida animal, todos os animais, aves, peixes, tudo, toda essa vida foi criada por Deus. Por quê? Lá em João fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e dele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele.
Amém.
Então não havia vida, mas Deus era a vida, era a fonte, amém, de vida. Então esse Deus criador, ele começou a criar coisas, mas começou a criar vida. Então vejam que vida, que poder de vida que tem esse Deus. E começou a criar, e por fim ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, os evangelhos mostram isso, que Jesus é Deus, mas ele também é homem. Então esse é o maior mistério que pode existir nesse universo. Por que que Deus precisou pisar nessa terra? Você não vê isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. João, você vê algo disso. a explicação disso, mas principalmente em Romanos, que Romanos é o Evangelho de Deus, Romanos é o Evangelho de Paulo. Então Romanos, ele explica por quê que ele precisou ser um homem, por que que ele precisou ser carne e sangue, por que que ele precisou ir à cruz, quais os benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele se tornou o Espírito que dá vida, ele ressuscitou e ascendeu ao céu, se tornou novamente o Espírito, assumiu novamente a Deidade, mas com uma experiência humana. Por que isso? E fala que ele se tornou o Espírito que dá vida, mas essa vida não ficou mais lá, essa vida vem e entra em todo aquele que nele crê.
Amém.
Romanos fala isso, Romanos 8 fala assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como que isso é forte. Por quê? Porque quando nós cremos na sua obra, no Evangelho, que é o que Deus é, o que Ele fez, toda a sua obra, quando Ele foi à cruz, tudo que Ele realizou na cruz, morreu para perdoar os nossos pecados, através do derramamento do seu sangue. Ele, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali naquela cruz, Ele não só aniquilou a natureza pecaminosa, Ele não crucificou somente a natureza pecaminosa do homem, mas os atos pecaminosos, o pecado e os pecados. Ali na cruz, Ele aniquilou o velho homem, o ego,
amém,
o diabo,
amém,
tudo foi crucificado,
amém,
e levou todas essas coisas negativas para a morte,
amém,
mas Ele ressuscitou,
amém,
se tornou o Espírito que dá vida,
amém,
e como vida, Ele vem habitar em todo aquele que crê nessa obra e o recebe.
Amém.
Então o Evangelho não é uma história a respeito de Jesus. Muitas pessoas até hoje pensam isso. O Evangelho é a história de Jesus. Deus se encarnou, morreu, ressuscitou. Isso não é suficiente, porque isso não muda a vida de ninguém. Mas quando você crê naquilo que Ele fez e o recebe, algo vem. E o que vem é o Espírito de Cristo.
Amém.
E esse Espírito de Cristo traz a vida de Cristo.
Amém.
E essa vida de Cristo é a vida eterna.
Amém.
Por isso lá em 1 João, o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, ele fala assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então o que nós vemos? Que o Evangelho é receber uma vida. Então quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos falando não de uma religião, não de doutrinas. A partir de hoje você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Nós podemos até moldar uma pessoa e ela pode parecer-se melhor, a gente pode até trocar a roupa dela, mas ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Foi o que Nicodemos, aquele encontro que Nicodemos teve com Jesus, Evangelho de João capítulo 3 mostra isso. Nicodemos era um homem, um senhor, um fariseu, um religioso, uma pessoa cumpridora da lei, e ele começou a observar Jesus, uma pessoa bem mais jovem que ele, e ele começou a observar Jesus e aquilo intrigou. Um dia ele foi se encontrar com Jesus à noite e ele falou: mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com você. Jesus falou assim: Nicodemos, eu vou te falar uma coisa. Jesus falou assim: em verdade,
é,
na verdade a palavra grega é amém, amém,
amém.
A palavra amém, quando ela é dita no início da frase, quer dizer que aquilo que vai ser falado é uma verdade, então verdadeiramente, certamente, em verdade, amém, amém, vos digo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espírito. Por isso, importa nascer de novo.
Amém.
Então, o que, que Jesus está falando? Olha, existe algo que vai acontecer. Todo aquele que crê nele, em Jesus, vai receber uma vida. Vai nascer de novo, vai nascer de Deus. E o nascimento, o novo nascimento é isso. É a vida de Deus entrar em nós. Paulo explica bem isso também em Efésios capítulo 2. Ele fala assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida.
Amém.
Pela graça sois salvos.
Amém.
Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Amém.
Então o que, que nós vemos? Que a salvação não depende de nós fazermos algo, porque Cristo é a justiça de Deus.
Amém.
Essa é a diferença dessa vida em Cristo, essa vida na nova aliança, no Novo Testamento, da vida de alguém que servia a Deus na velha aliança. Porque na velha aliança ele tinha que seguir a lei, ele tinha que buscar cumprir os requisitos da lei. Mas a palavra de Deus fala que a lei não justifica ninguém, mas Cristo é que nos justifica.
Amém.
Então a lei, ela indicava para Cristo. Por que, que a lei foi dada? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 3. Fala, a lei foi dada, sabe para quê? Para mostrar para o homem, você é um pecador, você não consegue. Para isso que a lei foi dada. Mas para que Jesus veio então? Para ser a nossa vida.
Amém.
Quando Jesus veio, é para a gente desistir de querer cumprir a lei e viver uma vida nova. Mas veja como que isso é difícil. Porque há uma vida que concorre com essa nova vida, que é a nossa vida, é a nossa alma. Porque a vida, a essência da vida é a alma. O que é a essência da vida? É o que nós pensamos, os nossos planos, a nossa vontade, o que nós gostamos, o que nós queremos, as nossas emoções, o que nós amamos, o que nós rejeitamos. Isso tudo nós temos, independente de Deus, porque nós nascemos com uma alma. Só que essa alma nossa nasceu, todos nós nascemos distantes de Deus, porque o nosso espírito estava morto. Por isso que Paulo fala, estávamos mortos. Mas como eu estou morto se eu estou bem vivo aqui? Estou respirando, estou falando, estou pensando, como que eu estou morto? Morto para Deus. Por isso nessa conversa com Nicodemos, Jesus falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Amém.
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16, 17, 18. Então o que nós vemos isso daí? O grande amor de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Deus olhando para mim e para você e falando, ele não tem jeito, ele não vai conseguir sozinho. Nenhum homem consegue se salvar, porque nenhum homem consegue se justificar pelos seus atos, pelas suas obras. Paulo fala isso lá em Romanos 3, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. E aí Deus olha para nós, vendo nossa condição, fala, eu preciso fazer alguma coisa. Então Jesus veio para pagar o preço. Isso é o Evangelho. E essa primeira parte, então, quem precisa desse Evangelho? Todo homem. Todo homem, porque estão perdidos. As pessoas têm um pensamento errado. As pessoas pensam, ah, eu acho que no dia que eu tiver que me apresentar a Deus, Ele vai colocar numa balança as coisas boas que eu fiz e as coisas ruins, e eu acho que eu faço mais coisas boas que ruins, e eu vou ser aprovado. Esse é o pensamento geral de quem crê em Deus. E tem gente que nem crê em nada. Então quem crê, pensa assim, Mas o que, que Deus fala? Esse é o pensamento humano, é o pensamento que vem de tradição, que vem dos pais, vem de histórias contadas, mas o Evangelho é a palavra de Deus.
Amém.
Eu e você, não importa o que eu acho. Se você ficar acreditando no que eu acho, não importa, porque eu posso achar coisas erradas, mas eu tenho que acreditar no que Deus acha.
Amém.
Isso é fé no Evangelho, a fé do Evangelho.
Amém.
E Deus, Ele fala o que Ele acha de nós. Por isso que nós temos que conhecer o falar de Deus, a palavra de Deus, porque Ele fala assim, olha, Deus ama todos de uma forma tão grande, e mesmo sendo o Criador desse universo, um dia Ele se tornou um homem, e se tornou um servo, e foi até a morte, e foi humilhado, e derramou o seu sangue, por amor a todos. Mas quem obtém esse benefício? Quem recebe esse benefício? Quem crê.
Amém.
Por isso fala, pela graça sois salvos mediante a fé.
Amém.
Por isso fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém.
Isso é o Evangelho. Então a fé, o crer, é um elemento que materializa as coisas espirituais na nossa vida. Uma pessoa não nasce salva, mas a salvação é possível, como? Pela fé. Então no momento que eu creio, eu olho para a cruz, e olho para a cruz e vejo Jesus, e naquela cruz eu falo, eu creio que o Senhor morreu porque eu sou um pecador. Isso é requisito de Deus, pela palavra. Porque muitas pessoas falam, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão ruim assim. Eu faço tantas coisas boas, vive na lei. Isso é viver na lei. Eu faço mais coisas boas que ruins. Eu sou um bom homem. Eu sou um bom marido. Eu procuro educar meus filhos. Eu sou uma pessoa correta, pago minhas contas. O que, que ele está falando? Eu me garanto. Eu mereço ser salvo. Isso é viver na lei. E aí nós deparamos com o Evangelho fala assim, você está perdido, você quer ser salvo. Reconheça que você é pecador. Olhe para a cruz. Receba Jesus.
Amém.
Creio que esse passo todos nós já demos, mas o Evangelho não é só isso, e esse passo ainda eu creio que é o passo mais fácil do Evangelho, porque quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós cremos nessa palavra e vemos nossa condição, nós nos prostramos diante de Deus. Deus, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, me salva. Quer dizer, eu sou o beneficiado da salvação. Mas o Evangelho continua. O Evangelho continua no segundo aspecto do Evangelho, que também é pela fé, é o viver pela fé. É a vida que nós vamos levar depois de crer. Porque no momento em que nós cremos, nós somos justificados por Deus. Deus olha para você e para mim e fala assim, eu te justifico por causa de Jesus.
Amém.
Por causa do sangue de Jesus.
Amém.
Eu me reconcilio com você, porque você era inimigo meu, mas Jesus foi lá e nos pacificou com Deus, nos reconciliou com Deus.
Amém.
Ele nos santificou, Ele nos tira de uma posição, Ele nos tira do mundo, do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor.
Amém.
Quando o Espírito de Cristo vem e entra em nós, nesse mesmo ato de fé, ao crer em Jesus, o Espírito de Jesus entra em nós, e Ele declara, você hoje é meu filho.
Amém.
E Jesus, que era o único filho de Deus até vir a essa terra, Ele se tornou primogênito entre muitos irmãos.
Amém.
E aí, agora nós fomos mudados de posição, hoje nós temos um pai.
Amém.
Nós estamos na família de Deus.
Amém.
Deus nos coloca no corpo de Cristo, que é a igreja.
Amém.
Para viver uma vida de acordo com essa vida que nós recebemos. E aí começa um grande conflito nosso. Porque nós temos a nossa vida. E tem a vida de Deus aqui dentro. O velho homem continua aqui. E precisa ir para a cruz. Para que a vida de Deus viva. E esse é o nosso grande dilema. E a mensagem dessa noite, ela fala muito sobre isso. Sobre esse viver. Esse viver pela fé. Esse viver do Evangelho. E Paulo, então, em Romanos, capítulo 1, ele nos mostra que o Evangelho, então, é uma pessoa.
Amém.
É Jesus Cristo.
Amém.
Então, Romanos 1, vamos ler Romanos 1. Romanos, capítulo 1. Fala assim, ó. Ele começa falando: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo já é a chave de tudo aqui. Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos servos automaticamente. Todos nós somos servos. Jesus fala isso em Mateus 25. Que nós todos somos servos. Pode até ser que nós sejamos servos maus, negligentes. Mas somos servos. Mas o que ele quer é que nós sejamos servos fiéis e prudentes.
Amém.
Paulo também fala, todos nós somos servos. Mas ó, o enfoque hoje não é falar de servo, mas a palavra servo é a chave aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo, ele foi separado para o Evangelho de Deus, como todos nós fomos separados para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, desde o Antigo Testamento, havia promessa de alguém que viria, de um Messias, do Cristo. E ele fala: chegou a hora, o qual o Evangelho foi prometido por Deus nas Sagradas Escrituras com respeito ao seu filho. Aí, o Evangelho é com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando ele ressuscitou com poder, esse poder da ressurreição está nele, e se tornou filho de Deus para vir habitar em todo aquele que crê. Então o Evangelho é Jesus Cristo com tudo que ele é e tudo que ele tem, tudo que ele fez e tudo que ele está fazendo hoje. E esse Evangelho é contínuo. O Evangelho não é o dia que nós cremos em Jesus lá atrás, mas o Evangelho, ele está produzindo hoje algo na nossa vida dia a dia.
Amém.
O Evangelho não é uma religião. Crer no Evangelho não é se tornar um evangélico. É muito mais que isso. Evangelho é muito mais que isso. Porque o Evangelho é o poder de Deus.
Amém.
Evangelho é a vida de Deus, e essa vida é poderosa que entrou em nós. O Evangelho, ele desvenda os nossos olhos. O Evangelho nos liberta dos nossos problemas, das coisas que nos amarram. Nós somos cheios de problema, mas esse Evangelho tem o poder para nos libertar. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 7, sobre esse Evangelho. É muito interessante isso daqui, porque é isso que acontece nesse mundo espiritual que nós vivemos. Você tem amigos que trabalham do seu lado, você tem parentes, você tem pai, mãe, você tem primos que são boas pessoas. São boas pessoas, amáveis. Alguns são ruins também. Tem bom, tem ruim, a gente gosta deles. E Deus já deu uma sentença para eles. Não é que Deus vai condená-los. Eles estão condenados. Mas Deus fez algo para tirá-los dessa situação. Enviou Jesus Cristo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio.
Amém.
Aí você olha para ele e você fala, não, mas isso daí não tem jeito. Porque crê no que está vendo, crê no que está ouvindo. Deus quer salvar todos.
Amém.
2 Coríntios 4, 3 fala assim, mas se o nosso evangelho, nós temos um evangelho. No dia que nós cremos o Senhor, nós já recebemos o evangelho, nós temos um evangelho em nós.
Amém.
É o nosso evangelho. Se ele está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto.
Sim.
Então ele tem que ser revelado, ele não pode ficar encoberto. Porque senão, ele encoberto, tem um monte de gente se perdendo. Ele tem que ser revelado. Nos quais o Deus, Deus com letra minúscula, que não é Deus, é o Deus desse século, que é o diabo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não querem ser do jeito que são, eles estão cegos, porque o Deus desse século cegou. Cegou com o quê? Com religião, com escândalos de religião, com mau testemunho, com roubalheira, com coisas que escandalizam o nome de Cristo. E as pessoas associam todas essas coisas com o evangelho. Cristo não tem nada a ver com isso, mas estão cegos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Isso que eu falo, nós não estamos falando coisas de nós mesmos, porque nós mesmos não tem nada, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Deus disse, haja luz.
Amém.
E houve luz. Então quando Deus fala, acontece. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Olha, o dia que nós cremos no Senhor, Deus falou para mim e para você, haja luz.
Amém.
A luz de Deus entrou.
Amém.
O Espírito de Deus entrou. A vida de Deus entrou, com todo o poder que há em Deus.
Amém.
Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Amém.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o que nós temos dentro de nós é um tesouro, mas nós somos barro, e a excelência é o que está dentro, é a vida de Deus, é o Espírito de Deus, que precisa ser revelado através do nosso viver, através do nosso falar, para que outros, para que a luz resplandeça também em outros, e o véu seja retirado.
Amém.
Seja revelado. Não fique encoberto esse evangelho da vida. Nós precisamos de fé. Veja como nós continuamos precisando de fé. A fé para tirar a gente da perdição eterna, nós já passamos por esse ponto da fé. Mas agora nós precisamos de um outro ponto. É a fé para viver essa vida.
Amém.
Nós precisamos dessa fé. Quem precisa desse evangelho então? É só o incrédulo? Nós precisamos desse evangelho.
Amém.
Eu e você, nós precisamos do evangelho.
Amém.
Aqui fala, Romanos 1,16, fala assim, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus.
Amém.
Então nós temos que crer nisso. Primeira coisa é isso. Eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho não é uma história, o evangelho não é uma religião. Quando você vai falar do evangelho, você não vai falar para a pessoa mudar de religião. Porque se ela mudar de religião, ela vai continuar do mesmo jeito. Porque se você está falando para mudar de religião, você está levando uma religião para ela. E religião não resolve a vida de ninguém. Porque o evangelho é Jesus Cristo.
Amém.
Então, pregar o evangelho é levar a pessoa a Cristo.
Amém.
A quem pode resolver o problema. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra grega aqui é dinamis. Tem dinamite, é uma explosão, um poder de uma dinamite. Esse é o evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Olha que poder é esse. Salvação de todo o que crê. Não fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não. Salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, crer no evangelho, todos podem crer, mas o poder de Deus vai se revelar na fé, no ambiente da fé, que é no ambiente espiritual, que é no Espírito. Nós precisamos primeiramente usar a fé para receber. Crer é receber. João fala isso, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós recebemos a Jesus, o poder, ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Você acredita que você é um filho de Deus?
Amém.
Eu acredito, por quê? Porque a palavra fala que ao crer e receber o Senhor, eu me torno filho de Deus.
Amém.
Então, isso é o poder do evangelho. Isso operou, por quê? Porque eu criei, você creu, e nós recebemos os benefícios da morte de Jesus e sua ressurreição.
Amém.
Fomos salvos da condenação eterna.
Amém.
Nos arrependemos dos nossos pecados, por um ato de fé, por crer, e esse poder de Cristo veio e se alojou em nós. É isso que nós precisamos perceber. Hoje nós temos uma vida dentro de nós que é poderosa.
Amém.
E nós temos que nos recorrer ao poder dessa vida, pela fé.
Amém.
Mas esse que é o grande problema. Nós cremos, nós recebemos o Senhor, nós cremos, nos tornamos filhos de Deus. Uma vida foi dada a nós, poderosa. Nós cantamos aqui, Gálatas 2:20. Paulo fala. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, e agora não sou mais, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Amém.
E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o segredo. Já estou crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim.
Amém.
Isso é viver pela fé. Isso é crer no Evangelho. E isso é que muda a nossa vida. Então, para viver essa vida, nós precisamos de fé. Essa vida vai nos salvar do velho homem. O velho homem, ele tem pensamentos diferentes de Deus. O velho homem gosta de coisas que Deus não gosta. O velho homem não gosta de coisas que Deus gosta. O velho homem tem seus próprios planos, seus próprios pensamentos, seus projetos de vida, que muitas vezes não são os mesmos que Deus tem. Deus tem uma vontade, mas nós temos outra vontade. É o nosso ego, a nossa carne ainda está lá, mas nós temos um espírito para nos recorrer, uma vida poderosa para recorrer.
Amém.
Quando nós exercitamos nossa fé, exercitamos nosso espírito, nos voltamos ao Senhor, nós recebemos a iluminação para ver e alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, nossa vontade à vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, só que ela só é manifestada em nós quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E o que renova a nossa mente é o Evangelho.
Amém.
Ah, eu quero renovar minha mente. O que eu vou colocar na minha mente? Vem colocar na minha mente a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então aqui tem a palavra de Deus. Aí eu quero renovar minha mente. Começa a ler a palavra de Deus. Você vai ver o que Deus pensa das coisas. Aí você vai ver que vai ter conflitos na sua vida. Por quê? Porque Deus pensa coisas que você não pensa. Às vezes você quer fazer coisas que Deus está falando para não fazer. E aí o que tem que acontecer? Que tem que ter essa renovação. Eu falo assim, eu quero crucificar o meu gosto, eu quero crucificar o meu pensamento, porque Senhor, eu estou vendo que o seu pensamento é diferente. Isso é tomar a cruz para seguir o Senhor, isso é passo de fé. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Como que eu vou tomar a cruz? Quando eu percebo que o falar de Deus é diferente daquilo que eu quero, eu dou passo de fé. Isso é passo de fé. Às vezes a gente fica achando que fé vai descer fogo do céu. Fé é ser obediente, é se alinhar a Cristo.
Amém.
Isso é fé. Conforme mais Deus vai falando conosco, mais nós vamos entrando em conflitos, porque nós vamos percebendo que muitas vezes nossos planos são diferentes. Ah, eu quero fazer isso agora, mas não falei nada com Deus. Será que Ele quer isso? E o pior ainda, quando eu vejo que a vontade dEle é oposta e eu insisto em fazer aquilo que eu quero, como que eu vou receber bênção? Como que eu vou ter uma vida de gozo, alegria, paz, se eu insisto em fazer aquilo que Ele fala para não fazer? Por isso nós precisamos de libertação dia a dia pelo Evangelho.
Amém.
E o Evangelho é libertador, porque o Evangelho é uma pessoa que está dentro de nós e tem poder para mudar a nossa vida. Nós idealizamos coisas para a nossa vida. Idealizamos casamento, idealizamos profissão, futuro, carreira, muitas coisas, traçamos planos, criamos expectativas, mas a vida, conforme ela vai sendo vivida, ela simplesmente mostra outras coisas para nós, vai apresentando algo, algumas coisas diferentes daquilo que nós idealizamos. E aí, quando as coisas não saem do nosso jeito, a nossa fé vai sendo colocada em xeque, porque às vezes nós achamos que Deus tem que fazer tudo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, tem que sair do nosso jeito, senão nós temos que achar um culpado. Muitas vezes nós queremos culpar Deus, ou culpar filho, ou culpar o pai, ou culpar o marido, ou culpar a esposa, ou culpar a igreja, ou culpar os líderes na igreja. Alguém tem que ser culpado, menos eu. Deus quer nos transformar, Deus quer nos mudar, Deus quer que nós andemos por fé e não pelo que nós vemos. Paulo fala aí, 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então a palavra nos diz que para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós temos que colocar o Evangelho na nossa mente, aí nós vamos experimentar coisas boas, agradáveis e perfeitas. Porque o Evangelho renova a nossa mente, o Evangelho muda nossos planos, os nossos ideais. O Evangelho é um caminho de viver por fé.
Amém.
Seguindo a Jesus.
Amém.
Por isso muitas vezes nós preferimos a religião, que é mais fácil. Não é simplesmente fazer coisas, mas é seguir a Jesus.
Amém.
O Evangelho é o poder de Deus.
Amém.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê.
Amém.
Muitas vezes nós só precisamos crer.
Amém.
E Deus quer que nós creiamos em Jesus. Precisamos crer no Evangelho. Precisamos crer no que Deus falou, porque nós temos uma vida dentro de nós com poder.
Amém.
E o jeito que nós vivemos a nossa vida, nós damos respostas para Deus diária, se nós cremos ou não. Quando as coisas não andam bem, qual que é a nossa reação? O que que nós dizemos? O que que nós fazemos? Como nós tentamos resolver? Nós temos uma vida, nós temos um espírito a quem recorrer, mas o jeito que nós tratamos, lidamos com as situações, vai mostrando como que é o nosso viver, se é um viver por fé ou não. Nós precisamos viver por fé, nós temos a quem recorrer, nós temos um sumo sacerdote querendo ministrar para nós. Mas às vezes nós ficamos com o nosso pé nessa terra e começamos a nos debater com pessoas, nos debater com situações, sofrer, e não tem jeito, ficamos no lugar errado lutando, quando nós temos que ir para as regiões celestiais em Cristo. Nós temos que exercitar nossa fé, exercitar nosso espírito, ir diante do Senhor e colocar as coisas diante do Senhor e crer no poder transformador, crer no poder de trazer a existência o que não existe. Amém. Nesse ambiente de fé, os milagres acontecem.
Amém.
Se nós só cremos na bula dos remédios, nós vamos ficar sujeitos somente aos remédios. Não estou falando que a gente não tem que tomar remédio, mas se a gente só crê nos remédios, só na bula, essa é a nossa fé, é fé no remédio. Se nós temos problemas, nós precisamos de libertação, nós precisamos crer no poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. Como precisamos do poder de Deus? Como nós investimos o nosso tempo? Como nós gastamos o nosso tempo? Isso é uma resposta a um viver pela fé. Como nós estamos investindo? Como que nós gastamos nosso dinheiro? Isso é uma resposta a um viver por fé. Nós estamos juntando tesouros na terra. Isso é uma resposta de um viver por fé. Porque nós temos, o Evangelho fala sobre isso. Então tem tantas coisas. Como nós estamos fazendo a vontade do Pai? Aquilo que Ele nos incumbiu. Então isso é um viver por fé. Então nós precisamos do Evangelho. Como nós precisamos do Evangelho? Precisamos orar e nos recorrer ao Senhor. Quando nós reclamamos, reclamamos de tudo, reclamamos do governo, reclamamos da esposa, reclamamos do marido, reclamamos dos filhos, reclamamos de tudo, nós temos que falar com o Senhor, nós temos que nos voltar ao Senhor. E aí nós damos espaço para trabalhar dessa vida em nós. Quando nós bendizemos ao Senhor pelos problemas, nós estamos fazendo aquilo que Jesus falou para fazer. Crer no Evangelho. Crer no Evangelho. Crer no Evangelho. No viver diário, em casa. Quando o marido ama a sua esposa, se dá por ela, está crendo no Evangelho, mesmo ela não merecendo, é crer no Evangelho, e Deus vai trabalhar em cima dessa situação. Quando a esposa é submissa ao marido, mesmo ele não merecendo, ela está crendo no Evangelho, porque Jesus fala para ela fazer isso, e ela não tem vontade de fazer isso, mas ela faz por causa de Jesus.
Amém.
Evangelho, crer no Evangelho, fé na palavra, e Deus trabalha em cima disso daí.
Amém.
Não adianta, a gente não consegue mudar ninguém, mas Deus muda. Ele tem poder, a vida de Deus tem poder para mudar pessoas.
Amém.
Eu não mudo ninguém, nem você. Quando o filho obedece ao pai, mesmo achando que sabe mais que o pai, todo filho sabe mais que o pai, não é? Mas quando ele obedece ao pai, porque ele viu no Evangelho que ele tem que obedecer o Pai, tem bênção em cima disso.
Amém.
Quando o Pai não leva a ira para o filho, porque ele vê que ele não deve fazer isso, tem bênção em cima disso. Nas minhas palestras de finanças, geralmente eu falo sobre isso, né? Você quer melhorar? Humanamente falando, faça cursos, faça treinamento. Mas Efésios 6 fala assim, que os servos, aqui fala de servos, né? Que tem patrões, né? Obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, essa palavra é espiritual. Aqui não é questão de se preparar. Humanamente nós nos preparamos, mas trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor, porque vai receber do Senhor. Por quê? Porque Ele falou, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Mas aí entra na onda dos outros, todo mundo, trabalha quando o cara está perto, quando não está, patrão está perto, trabalha, está longe, não trabalha. Está igual todo mundo, pode ser um excelente funcionário, mas Deus está vendo, e aí não recebe aquilo que Deus queria dar, porque não tem fé, porque não vive pela fé. Tudo isso é viver pela fé. Tudo isso, tudo que nós fazemos todos os dias, nós vivemos pela fé, ou não, ou não. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, é de fé em fé, é de dia em dia. Então não se abata com problemas, problemas todos têm, creia em Cristo.
Amém.
Creia no poder de Deus.
Amém.
Não olhe para o problema, olhe para Jesus.
Amém.
Nada pode nos separar do amor de Deus.
Amém.
A graça de Deus nos alcançou por meio da fé, o amor de Deus nos alcançou por meio da fé, e a justiça de Deus também se revela no Evangelho.
Amém.
De fé em fé. E a justiça de Deus é isso: eu não sou bom, eu quero viver essa vida, que essa vida é que vai me fazer agradar a Deus, essa vida vai me fazer ser o que eu não sou, fazer o que eu não consigo fazer, essa vida aqui vai fazer o que o meu velho homem não consegue e jamais conseguirá, essa vida vai fazer eu amar o que jamais eu amaria, essa vida vai fazer eu perdoar o que jamais eu perdoaria, porque é uma vida poderosa, mais poderosa do que eu mesmo, do que meu ego, do que seu ego, do que a nossa vida da alma, do que o nosso velho homem. Esse é o poder de Deus, esse poder está em nós, nós temos o poder é a vida de Deus que está em nós.
Amém.
O que nós precisamos é viver essa vida e nos voltar a Ele diariamente.
Amém.
Todos nós precisamos do Evangelho.
Amém.
Todos nós precisamos viver o Evangelho. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração?